back my girls. Bring back my girls. Bring back my girls. Eu amei a música dessa temporada, gay.
Gente, eu amo que todas as temporadas de RuPaul tem a música da temporada. Eu adoro. Qual é a minha favorita?
Eu amava. Ai, this is the beginning. This is the beginning of the rest of your life.
Eu adoro.
De que temporada era essa, será? Ai, é a da temporada da Jinx Monsoon, gay.
Ah, é a quinta. Gente, pra mim a quinta é a melhor.
Eu gosto da sexta, mas é que Bianca Del Rio é minha religião.
Sim, mas a Bianca Del Rio foi ultrapassada. Agora trabalhamos com Bianca Della Fence apenas. Okay.
Sim, Bianca Della Fence maravilhosa, incrível, ah, bonita.
Eu quero aqui deixar um adendo. De que, ok, a gente assiste RuPaul, mas as nossas drags brasileiras dão um caldo.
As bicha fecha, né? Nossa senhora!
Sim.
São boas demais. E eu me lembro que eu gostava da música da temporada da Bianca também, que era aquela que tocou muito, né? Que é Now Since That Walk.
Since That Walk virou um hit de balada.
Eu quero saber como... Quando foi que você começou a assistir RuPaul's Drag Race?
Ai, gente, eu comecei a assistir RuPaul's Drag Race por causa do meu primeiro namorado. Ele assistia, isso foi lá pra 2013. Uhum. Eu acho que tava na quarta ou na quinta temporada já. E ele e o melhor amigo dele assistiam muito RuPaul. E aí, quando a gente saía nós três, eu ficava boiando horrores. Aí eu ficava, gente, eu vou ter que começar a assistir, porque não tem como. Aí eu assisti, tipo, eu maratonava todas as temporadas. Eu pegava a primeira, assistia no final de semana. Eu pegava a segunda, assistia em outro final de semana. E você?
Era uma época que esse assunto era muito forte, né? A gente, eu acho que começou a assistir na mesma época. Porque eu me lembro, quando começou, eu tentei assistir. E aí eu tinha um ex que assistia... E eu sempre achei uma porcaria, nunca via. Começava a ver e não ia pra frente. E aí teve um fim de ano que eu fiquei em São Paulo, não viajei. Sei lá o que aconteceu. Bicha, eu assisti, porque não tinha a primeira temporada na Netflix, né?
Uhum.
Eu assisti da segunda temporada até a sexta, que eu acho que a sexta tinha sido a última naquele ano, uma atrás da outra. E assim, apaixonado e maravilhado e achando muito incrível. Porque eu conhecia um universo de drags, que eram as drags brasileiras que eu via os shows, que eram Silvete Montilla, maravilhosa,
amo.
Que Marcia era Thalia Bombinha, Márcia Pantera eu peguei, logo que eu comecei a sair, eu cheguei a pegar a Márcia Pantera, ainda no Brasil, batendo cabelo, Michelle Somers, mas aí teve uma época que ela ficou meio fora do rolê. Que era assim, talvez não, Bi. Eu fui estudar, eu fui fazer faculdade no interior. E pro interior, ia muito a Silvete, ia também a Nanny People, que naquela época era a minha favorita, né? A Nanny People, uhum. Que inclusive teve um 2019 ou 2018 incrível, né? No ar na novela, trabalhando na Globo. E depois ela, a Nani, na verdade, depois se autodeclarou como uma mulher trans, né? Nessa época ela se apresentava como drag, quando eu tinha 20 anos, isso faz aproximadamente 67 anos. Então ia muito a Silvete, a Nani People, a Léo Áquila. Você lembra da Léo Áquila?
Fazenda, pra mim ela é a Léo da Fazenda.
E ela ia fazer esse show em Bauru, na boate que chamava Tina. As véias bauruense vão lembrar da Tina, que era na frente da igreja, a boate. Que era assim, você chupava uma rola, depois ia rezar na igreja. E ela tinha um show muito conceitual, e aí as gay, enfim, né, não perdoavam. Começavam a imitar como se estivesse no culto da igreja, porque ela ficava falando umas frases... pregando, etc e tal. E aí ela uma vez se irritou, saiu do palco e foi embora.
Gente, polêmico.
Acho que foi meu primeiro contato com a cultura drag, foram essas duas principais, a Silvete e a Nani, que faziam Túnel também juntas, e era muito legal ver as duas.
Nossa, Túnel.
Iconic. E a Ru era essa drag americana que eu achava incrível, que tinha dois clipes dela que eu adorava ver, que era o clipe com Elton John, que era o Don't Go Breaking My Heart, e ela fez uma versão de It's Raining Men. Então eu achava ela era maravilhosa. É, tinha o... Ai, gente, como é que é aquela música? Supermodel, não é? É, you better work.
Work. Cover girl. Work.
Então, sim. E aí ela era uma figura que existia pra gente, que era gay na época. A gente, todo mundo sabia quem era a RuPaul. Mas aí, a Drag Race botou ela num outro patamar, né?
Sim, de grande entertainer da televisão, um grande reality. Que era meio que o... Era meio que a versão das gays do...
America's Next Top Model, da Tyra Banks.
Sim, exato. A Tyra Banks veio com um formato, mas aí as gays ganharam a nossa própria versão. E pra mim foi muito importante, porque, tipo, RuPaul é a Copa do Mundo das Gays. Então...
É o nosso campeonato brasileiro, né? Quer dizer, era, hoje tá mais fraco, né?
É, mas o que eu mais gosto é do senso de comunidade de RuPaul, porque comentar no Twitter foi sempre muito legal. Tipo, você se encontrava com qualquer duas gays, o assunto era RuPaul. Eu já fui assistir episódio em balada, em bar, tipo, em transmissão ao vivo.
Ai, eu nunca fui. Era legal?
E era muito legal, era a maior gritaria. Parecia a Copa mesmo, porque era todo mundo num bar gritando pelas coisas. Aí, muito legal, eu gostava muito.
Eu tenho vários momentos marcantes pra mim, mas pra mim um muito emocionante assim foi a final da Sasha Velour, que eu tava torcendo pra ela, apesar de saber que a Shea Lay era tão boa quanto ela. E aí naquele eu me lembro que eu saía com um menino muito querido nessa época, e aí a gente ia tomar uma cerveja não sei aonde, e ele falou pra mim: você já viu a final de RuPaul? A gente, sei lá, falando no WhatsApp. Falei, não vi. Ele: ah, veja, que depois a gente vai sair e a gente conversa. Era a pauta do date daquele dia. E aí eu, por meios ilegais, consegui pegar o episódio.
Ai, todo mundo faz isso.
E eu sempre, RuPaul, por exemplo, a Season 12, que a gente já vai falar já, eu consegui ver sem saber nenhum spoiler. Eu, assim, eu bloqueio o RuPaul, porque eu não queria ver, eu só queria ver quando chegasse no Netflix. Então eu sempre me surpreendo.
Uhum.
Baixei, viado. Aí, a Sasha Velour puxa aquela cabeça e começa a cair aquelas rosas. Eu dava uns pulos na minha casa, gritando.
Nossa, aquela performance.
Infelizmente
foi
eu tava
linda.
Sozinho, né? Porque acompanhado deve ter sido incrível aquilo.
Sim, eu não assisti essa temporada, mas eu assisti essa final. É tipo, é realmente uma das coisas mais emocionantes da história do reality. Esse lip sync, a Jaina contando que tinha AIDS.
E também, claro, e aí com um pouco de shade, eu gosto quando tem aquele momento The Library is Open, que elas podem se zoar, e eu acho que esse é um humor, que é um humor da nossa comunidade, e a gente... É, no tea, no shave, né? A gente brinca um com o outro, mas às vezes magoa, às vezes não magoa, mas a ideia é sempre dar risada. Eu
Sim,
adoro a Roxy
comum,
Andrews.
Mas...
É, eu adoro a Roxy Andrews abandonada no ponto de ônibus, que é uma história tristíssima. E virou uma piada depois.
Eu amo que fizeram um meme, que eu não sei se você está percebendo no Twitter, as pessoas estão isolando trechos de vídeos do Casos de Família, que a Cristina Rocha faz a chamada dos casos. Você tá vendo isso?
Não vi ainda.
É uma coisa muito recente,
ainda.
É dessa semana mesmo. Aí tem uma chamada que a Cristina Rocha fala assim: não tenho que aturar gay na família. Não tenho. E aí cortaram, fizeram um corte que ela fala assim: não tenho família. Não tenho. Aí escreveram assim: Roxy Andrews no RuPaul.
E aí eu quero aproveitar pra fazer o gancho da Roxy Andrews, que pra mim. E aí, gente. Não é assim, não é ódio, não é nada disso. É o que o Dantas falou, que é a Copa do Mundo das Gays. Eu não suporto a Roxy Andrews. Eu acho que ela ela perseguiu a... Quem que ela perseguia na temporada dela? Que ela,
não lembro.
A Jinx, não era a Jinx que ela perseguia?
Era a Jinx, isso. Era muito isso. Que falava
gratuitamente,
que ela era preguiçosa. Sim.
Gratuitamente, no All Stars, ela fez aquela panela horrorosa, que é o Alaska Tox, que eu odeio, que eu queimei a Alaska naquele momento, que era uma drag que eu gostava. E ela, eu me lembrei dela assistindo a Season 12, essa temporada que acabou de chegar na Netflix, gente. Eu postei algumas coisas no Twitter e já tem gente que já viu e tá vendo de novo, ou que esperou para ver, porque não teve paciência de baixar. Tem uma candidata que é a Brita, que ela é a própria Roxy Andrews. É um inferno. Ué. É um inferno.
Eu não gosto de nenhuma participante que joga do mal. Não gosto.
Mas você sabe, teve um momento muito bonito. Na lavação de roupa suja, que é sempre o penúltimo episódio. Aliás, antes de eu falar disso, eu quero colocar uma terceira pessoa na lista de drags insuportáveis, que é a Fifi O'Hara. Eu odeio essa drag. Maldita.
Nossa, a Fifi O'Hara, ela é podre. Ela é podre. E quando ela foi pro All Star, ela falou aquele discurso, tipo, o discurso de redenção. Pra dois episódios.
E ela foi
depois,
mais podre,
ela se revelar
ainda,
podre,
né?
De novo. Ela é horrível.
Eu lembro que
ela levava
All-Star...
os barracos pro Twitter.
E eu me lembro. Eu sigo poucas no Twitter, sigo só as minhas favoritas. E eu me lembro que nesse All-Stars, esse All-Stars dela, que é o mesmo da. É o da Benda lá, né? Que ela saiu, que inclusive é uma das minhas favoritas.
Foi chocante.
Eu vou falar disso depois, porque isso pra mim foi muito traumático. Eu parei de ver o All Stars, porque, enfim, foi o fim da minha vida a Benda La Creme entregar o jogo. Mas eu me lembro que nesse All Stars ela falava que ela tinha sido prejudicada pela edição no programa anterior. Mas aí ela era uma filha da puta de novo, entendeu?
Assim, não existe nenhuma edição que monta o que ela fez. Não existe isso.
Existe edição, Bi. A senhora é editora
não,
de podcast.
Edição existe. E assim, e pra mim o RuPaul nem esconde mais que existe. Só que no nível da Fifi O'Hara não tem como alguém ter manipulado as coisas que ela fez.
Não, como é que é? Go back to the party monster where you belong. É. Não tem como você botar essas palavras na boca de uma pessoa, assim. Nem no, na Deep Web isso vai acontecer.
Existe a criação de personagens, que eu acho que que a edição faz muito. Tipo, apontar um vilão, apontar um herói. Só que existe... Eu penso que é um bolo de atitudes que a pessoa tem dentro do programa. E a edição escolhe o que mostrar. E aí, se você faz maldades, você dá gancho pra ser um vilão,
mas
né?
Aí, gay, tem um negócio... Eu posso ser muito RuPauler. Eu não sei como chama o fandom da Ru. Os RuPaulers. Enfim, eu assisti AJ The Queen inteiro, gente. Eu sou muito RuPauler. Eu amo a RuPaul. Amo, 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 amo. A única coisa que eu não aguentei dela foi o livro, que eu achei muito ruim. Amo, 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 amo. Tem um negócio que eu gosto muito em Drag Race, e eu vi uma vez a Anne Hathaway falar isso no Jimmy Fallon, eu acho, que a RuPaul aparece de surpresa pra ela. A Anne Hathaway tá dando uma entrevista e diz que gosta muito do programa, e a Ru aparece de surpresa. Ela fica super emocionada, etc e tal. E aí a Anne Hathaway fala uma coisa que pra mim é o que existe de mais especial nesse programa, e é por isso que eu assisto até hoje. Mesmo ele ter ficado um pouco obsoleto, mesmo tendo surgido as polêmicas em torno da Ru, dos posicionamentos da Ru, de como a Ru se comporta com as outras drags, né? Dizem que ela é super antipática, que ela não fala com ninguém, etc e tal. Enfim, o preço da fama, né? A Anne Hathaway fala de um negócio que é assim, é legal você ver a jornada de autoconhecimento daquelas pessoas que estão ali. E eu consigo ver isso. Eu consigo ver como nessa temporada mesmo, a 12ª, que foi pra final a Crystal Method, que eu não gostava, não é o tipo de drag que eu curto, mas que era super original.
Eu não assisti essa temporada,
tipo,
mas
né?
Eu adorava. Eu adorava a Crystal Method, ela é muito cosplayer.
Exato. E não é, eu sou mais das clássicas. Tanto que quem ganhou era pra quem eu tava torcendo. Eu gosto da Pageant Queen, né? Eu gosto da Rainha da Beleza, Rainha dos Concursos. E Sim. Aí é interessante você ver como aquelas... E mesmo na temporada da Bianca que ela ganhou, que é a minha drag favorita, ela tem um texto final que eu acho lindo, que é assim, ela fala, olha, esse programa me mostrou E ela quase meio que debocha do programa. Naquela hora que você tem que falar por que, que você merece ganhar. Esse programa me mostrou que mesmo uma gay como eu, de 35 anos, 36, que ela tinha na época, amarga e que acha que sabe tudo, pode aprender alguma coisa. E eu aprendi muitas coisas aqui sobre mim. Então acho que sim, existe a mágica da edição, mas eu acho interessante ver a jornada das pessoas, ver aquelas pessoas se superando, ver aquelas pessoas aprendendo quem elas são. E tem um negócio pra mim que é o encantamento da drag. Gente, eu não sou drag, então é a percepção que eu tenho de pessoa que ama drags. É o quanto a drag é uma manifestação do seu desejo de ser quem você gostaria de ser, das vontades que você tem, que às vezes você não consegue ter no dia a dia. Eu vejo isso muito na drag. Essa figura que ela mostra tudo seu de melhor, todas as suas maiores vontades estão naquela roupa, naquela peruca, naquele texto, naquela interpretação. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse programa.
É, tipo, a drag é meio que uma projeção, é meio que um refúgio, é meio que, né, é a exteriorização dentro de um personagem daquelas coisas que você quer botar pra fora. Eu acho muito bonito isso também.
E aí, você sabe, você é até meio doida agora, porque a relação da RuPaul com a drag dela, que tem o mesmo nome da RuPaul, é péssima, né, porque ela é uma pessoa cansada de fazer drag, ela já falou isso várias vezes.
Apenas business.
É. Eu já vi uma entrevista dela que ela disse que chama a drag dela de The Monster.
Gente, né?
E aí, Bi, assistindo essa série péssima que é AJ The Queen, gente, tem essa série na Netflix, é uma série da RuPaul que ela faz uma drag que leva um golpe do namorado e ela sai em turnê pra ganhar dinheiro com uma menina que tem uma mãe super complicada, então a dinâmica é sempre a Ru e essa garota de 9 anos, 10 anos, não sei. Tem várias referências legais, mas o ritmo é ruim, o texto é ruim. Não deu certo. Mas tem um momento da série mais pro final em que ela tá montada, né? A Ruby, ela chama Ruby. Ela é Robert e a drag chama Ruby.
Ruby.
Ruby. É, não teve nem a imaginação de inventar um nome diferente. E é interessante, que foi uma coisa que o Bruno falou, que assim, o incrível é você ver a Ru fazendo lip sync, montada, dançando, que você fala, realmente é uma puta drag.
Ela, né? Ainda sabe.
Ela tem a moral de sentar na bancada do programa dela e falar que aquilo é bom, que aquilo é ruim. Você vê nessa série ruim que ela é incrível. Ela faz lip syncs maravilhosos, shows incríveis, etc e tal. E aí tem uma hora que ela tá numa casa de uma amiga dela e ela tem que se montar de drag pra uma festa das amigas, um negócio que não é um show na boate. Ela tinha expectativa de ser convidada e a amiga quis que ela aparecesse como drag para que ela fosse entretenimento. E aí ali eu acho que eu entendi uma coisa, que é, eu acho que durante muito tempo a jornada da Ru foi chegar onde ela está agora, confortável com ela mesma, com quem ela é, com o corpo dela, com a cara dela, com a beleza dela. Mas ela viveu muito, durante muito tempo, ela se apoiou na fantasia que era a drag dela. Eu acho que pode ser uma grande viagem, mas eu entendi isso vendo essa série. Que assim, a drag dela foi muito importante para ela construir a autoestima dela e fazer uma vida, mas hoje ela não é mais necessária, porque ela já se encontrou como RuPaul Charles. Não sei, Bi, foi uma teoria que eu formulei.
Eu acho também. E aí, como, né? A drag é meio que o ganha-pão, vamos dizer assim, né? Ela ainda tem esse negócio, ela só conseguiu separar bem o trabalho e a
vida profissional. E fica meio chato, né? Porque se ela tivesse mais tesão pra fazer drag, o programa ia ser mais legal, né?
Então, e aí chega aí, agora eu venho aqui com a minha polêmica.
Polemiza.
Eu parei de ver o RuPaul na 8ª temporada, onde a Bob the Drag vence, e que pra mim tava justíssimo.
Eu gosto da Bob the Drag.
Desde o primeiro episódio, pra mim tava muito óbvio que ela ia ganhar.
Eu sabia que ela ia ganhar também.
Sim, e aí eu acho que pra mim na 8ª temporada, eu comecei a perceber que o programa estava se retroalimentando.
Como assim?
Eu acho, tipo, pra mim...
Ficou repetitivo?
ficou repetitivo. E as drags que começaram a vir das temporadas seguintes foram influenciadas pelo programa. Ou seja, eu comecei a achar que as participantes estavam com... Não sei, eu tava... Pra mim virou uma grande massa de drags ali. E
Bi,
com
mas eu acho que
é
o efeito BBB, viado. É o efeito BBB. A
Como
pessoa,
assim?
De tanto ver o programa, ela já chega lá preparada pra fazer o que o programa espera.
Então, sabe, eu fiquei com muito... Eu sinto saudades de, por exemplo, na quinta temporada que teve a primeira eliminação dupla, né? Ficou a impressão que você começa a temporada sabendo que vai ter alguma eliminação dupla, vai ter nenhuma eliminação, todas as drags vão voltar em algum momento. Eu achei que... Sabe quando alguém tenta te dar um susto o tempo inteiro e aí... Não consegue mais te assustar com
nada? Gente, esse programa contém spoilers, tá? Se eu não me engano, na Season 12, que é essa que chegou agora ao Netflix, tem um lip-sync que não sai ninguém. Tem um lip-sync que não sai ninguém. Sabe uma coisa que eu acho memorável, falando de coisas, momentos marcantes? É o lip-sync da Jira Ritz, da música da... Natalie Cole, que é This Will Be an Everlasting Love.
Ah,
a Jira nem era uma drag boa, mas aquele lip sync era foda. Era foda.
Eu vi esse no. Eu sempre. Tudo que acontece de incrível eu vejo, porque as gays surtam e vai tudo pro Twitter. Então os destaques da temporada eu sempre vejo.
Então, mas por exemplo, olha. Gente, vocês podem comentar sobre o programa nas redes sociais usando a hashtag e aí gay pra gente poder ler. Mas, por exemplo,
Sim.
essa temporada terminou sem nenhum lip sync incrível pra mim.
Uhum.
Eu não vi nenhum lip sync incrível na Season 12. Não teve nada que tenha me chocado que eu fiz. O quê? Nossa, arrasaram, que incrível.
Uhum.
Não vi.
É, e depois da Roxy Andrews, todo
Achei
mundo...
Que fez falta,
ai, sabe uma coisa que eu fiquei assim, que eu impliquei?
E tem coisas interessantes dessa temporada, por exemplo. Tem a candidata que é a candidata que eu sempre torço e ela vai sempre perder. Gente,
uhum.
Spoiler alert, que é a Jack Cox. Quem é essa candidata? É aquela candidata que ela é muito inteligente, ela tem, às vezes, até uma cultura formal, ela é meio nerd... Ela é perfeccionista. E ela vai. Mas ali no meio do programa, ela não consegue let it go, entendeu? E ela perde. Essa foi uma eliminação que doeu pra mim na Season 12. Porque eu adorava a Jack Cox. Ela é de uma família iraniana. Ela fez vários statements sobre a proibição do Trump de entrarem muçulmanos nos Estados Unidos. Tem, inclusive, um episódio que é emocionante, que ela desfila com uma roupa típica que eu não sei o nome agora, e ela chora contando a história da tia dela que não pode entrar nos Estados Unidos pra ver a mãe. E aí, nessas horas, eu acho que assim, é pra isso que existe o RuPaul Drag Race, entendeu? Porque nessas uhum. horas você dá aquela chorada. Foi bom, eu acho o programa bem editado.
É legal esses momentos porque mostra um pouco a importância política e um pouco da luta que as participantes meio que expressam contando a história delas no reality, né?
Sim, e eu acho que gera identificação, né? De toda forma, o cenário político americano, assim como o brasileiro, obriga também que o programa minimamente se posicione, né? Tanto que todos os episódios terminavam com as placas de se registre para votar, né? Porque lá você precisa se registrar para votar nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Então fizeram uma grande campanha para que a audiência de RuPaul's Drag Race se registrasse para votar, para que, enfim, acho que a mensagem, na verdade, era bem direta, né? Para que o Trump não fosse reeleito, porque ninguém quer esse cara lá. Mas
Sim.
tudo muito leve, né? A Ru nunca pega pesado, ela nunca milita. Então, ali no final, elas dançavam com a plaquinha lá, se registre para votar.
Ai, que legal isso. E é essa temporada que toda a identidade visual era meio que uma nova nação, que usava as cores da bandeira americana, não era?
Isso, o Key Visual foi todo em cima do Somos Americanas, né? Tanto que a música é americana, Americans, eu não sei, eu não gravei. Eu gravei só o Bring Back My Girls. Bring Back My Girls. Essa música é muito boa. Eu tava escutando, inclusive, antes de começar a gravar o programa.
Uhum.
E como eu terminei... diga.
E aí, o que acontece? Uma coisa que eu gostava muito era do All Stars. E só que eu no All Stars eu não consigo, porque já chegou numa etapa do All Stars que as drags que voltam eu já não conhecia de antes.
Claro que você parou de ver há mil anos, né?
É, mas não era legal? Eu me lembro que a expectativa pro All Stars 2 era muito grande, porque o All Stars 1 aconteceu reunindo as drags das três primeiras temporadas, as eliminadas,
sim,
né?
E tinha uma formação em dupla, né?
Sim, e o 2 eu acho que só foi acontecer junto com a sétima temporada.
Demorou.
E tinham tantas drags que precisavam voltar. É, tipo.
Foi poderosa. O segundo All Stars foi muito poderoso.
Sim, voltou a Alaska. Voltou todo o Alaska Talks. Não. Voltou.
Gente
Alyssa
foda.
Edwards.
É Alaska, é Detox. É, pra mim, uma das minhas favoritas. Alyssa Edwards. É, volta Tatiana, que eu acho maravilhosa. Volta a Dor Delano, que se perdeu.
É, que foi o choque, né? Que ela se eliminou.
Sim. Volta a Ginger Mind, que eu acho que é uma... Na temporada dela, ela merecia ganhar. É que eu não lembro de que temporada... Pra quem que ela perdeu.
Volta a Kátia.
A Ginger Mind. Volta a Kátia, que é incrível.
Volta a Fifi O'Hara.
Muito boa. Eu já ouvi a história de que o primeiro All Stars a Ru fez só pra dar uma coroa pra Chad Michaels. Porque a Chad Michaels realmente era muito fina, muito chique, muito maravilhosa. Muito perfeita, mas ela não ganhava porque, enfim, ela tinha a cara da Sherry só, né?
É. E aí, pra mim, o All Stars 2 foi assim, um elenco de ouro, que todo mundo que eu queria que voltasse, voltou. E assim, foi uma temporada polêmica, Alaska fazendo propina. É, muita coisa aconteceu.
Eu odiei Alaska, tendo crise de choro, de crise de estrela. Uma ridícula, uma ridícula, uma ridícula.
Sim. E aí o
Mas
All-Stars
falando 3... de All Stars, o 4 é muito bom também.
Ah, o 4, eu parei no terceiro.
Quem ganhou o terceiro, Bia? Eu não lembro.
O terceiro foi a Trixie Mattel. Que só ganhou porque a Ben Delacroix se eliminou, né? Porque, gente,
aliás,
era muito...
Foi isso. Amo Ben de la Creme. Pra mim, até hoje, um dos melhores Snatch Games de RuPaul's Drag Race. Ela fazendo a Meg Smith. Nada vai bater aquilo, tá? Nada vai
Muito
bater
bom.
Aquilo. Era perfeito. E é verdade, o All Stars 4, o 3, a Ben de la arregou e eu parei de ver. Eu falei, não vou ver mais. Não mereço isso. Não vou ver. E aí, no 4... No 4 que eu fui ver, porque tinha Manila, e eu amo a Manila, amo a Manila.
Eu
e
amo a Latrice também.
E aí, Naomi Smalls faz aquela cafajestagem de eliminar a Manila, sabendo que a Manila era foda, que ela não merecia ser eliminada, né? Foi uma... E ali eu fiquei com muita raiva, mas continuei vendo, porque eu gostava muito da Monet e da Trinity. E no final, a Ru resolveu com um empate. Esse embate aí, porque as duas realmente...
É
a Monet
verdade.
Cresceu muito. A Monet cresceu muito. Da temporada que ela participou até o All Stars, né? Mas a Trinity é uma dessas drags que é impecável, né? Faz humor muito bem, se veste muito bem. Não tinha como ali tomar uma decisão. Aí teve esse empate aí nesse programa. Lembra disso?
É verdade, eu não assisti o All Stars 4, mas eu me lembro que a Naomi Smalls foi bem estratégica, tipo, ela sabia que a Manila era uma concorrência, eliminou, é real.
E a Naomi é incrível, mas assim, com certeza alguém vai achar um tweet meu xingando a Naomi, porque eu falei, não é possível, essa coroa era da Manila, como assim?
Tinha uma época que eu ficava com um boy que era idêntico à Naomi Smalls desmontada.
Ah, é?
Aham, idêntico. Sabe uma coisa que eu gosto? Eu gosto que o World of Wonder, que faz o programa, ele é tipo o Projac. Ele é o Projac das drags, porque você entrou no RuPaul, você vai entrar naquela grande gaveta de drags. Sim. Que você vai ser acionada pra fazer outra coisa. E pra mim, a Kátia é tipo a Suzana Vieira. Tipo, qualquer coisinha, pata babá. Ah, chama a Kátia. Chama a Kátia que ela aparece aqui pra fazer. Eu ela acho isso topa, muito engraçado. Né? Eu adoro a Kátia.
A Kátia, se tivesse uma cabecinha mais organizada, ela teria ganhado.
É.
Nessa temporada, por exemplo, a 12ª, faltou uma Kátia. Faltou uma pessoa disruptiva, sabe? Tinha umas figuras que eu achei muito... Tinha uma figura que eu achei muito interessante, que é a Nick Doll, que é uma francesa, que era muito bonita, mas muito insegura, que é aquela pessoa que quando a Ru pergunta quem que você acha que deveria sair, ela fala, eu mesma. Essa pessoa nunca ganha, né?
Nossa, cadê a autoestima, amiga?
Cadê a autoestima? E ela depois fala isso na volta. Mas eu me lembro que eu tava falando da Brita, que eu comparei ela com a Roxy Andrews. A Brita, de cada 10 palavras que ela falava, 11 era que eu sou uma queen de Nova York. Porque em Nova York eu sou maravilhosa, em Nova York eu sou incrível. Virou até uma piada isso entre as drags. E aí lá na reunião, antes da final, que foi gravada à distância, porque já era na época da Covid, então foi cada uma da sua casa, a Brita falou um negócio muito interessante, que eu acho que acontece com muitas drags durante o RuPaul's Drag Race. Como ela não sabia o que fazer e ela estava se sentindo ameaçada, ela não estava entendendo o jogo, ela escolheu uma pessoa para Cristo e implicou. Que era o que a Roxy fazia. Que foi o que ela fez com a Aidan Zane. A Aidan Zane era uma drag interessantíssima. Uma coisa meio pin-up, mais dark. Mas uma tonta. Dormia, não sabia se posicionar. Era super quietinha. Era uma drag que ela falava, eu sou uma drag no meu quarto. Eu não tenho amigas drags, etc e tal. Ela roda. Ela, pra mim, tinha um estilo Jinxie Monsoon, but she only wishes. Estava bem longe de ser uma Jinxie Monsoon. Mas aí, nossa, a Brita vai, pega a Aidan pra Cristo e fica implicando. Mas, na verdade, ela tava falando, era dela, né? Das questões dela.
Como é que será que é feito? Sabe, eu amo teorias de bastidores. Eu amo, sim, saber fofocas de bastidores de RuPaul. Porque eu sei que elas gravam tudo muitíssimo rápido, né? Elas não podem compartilhar nada nas redes sociais. Não. E tem aquelas polêmicas, né? Da Willam.
Tem a Willam vomitando, eliminada, né? Uma, sim, delas diz que a RuPaul não olha pra cara de ninguém, a não ser que esteja sendo filmada.
E é engraçado porque tem a... Elas são meio pegas desprevenidas, né? Porque elas precisam preparar o look pra todos os desafios, só que não tem um detalhamento. É tipo, ai, vai ter alguma... Leva alguma coisa bem discoteca.
Tem uma pré-pauta. Porque tem assuntos muito específicos. Tem uma pré-pauta. Tem looks que elas sabem que elas têm que levar, eu acho. E aí, mas que dá não, mais dó, entendeu? Quando a gata já sabe que ela tem que levar aquilo. É que tem gente que tem mais condição, tem gente, como diria a Sivete Montilla, meu amor, isso são condições, entendeu? Tem gente que tem condições, tem gente que não tem. Mas tem looks que eu acho que elas sabem que tem que levar.
Sim. E aí, mas aí eu fico me perguntando, por que será que surgiu aquele desafio da Madonna, que todo mundo fez, ou da a Madonna de kimono, que eu esqueci o nome do clipe?
É o de Nothing Really Matters, né?
Really
A
Matters.
Night of 1000 Madonnas. Todas uma as bichas botaram kimono. Então, viado, mas por isso que eu tô te convencendo a terminar de ver a 12ª. Tem um desafio Madonna da 12ª temporada.
A e cada
É um musical. E cada uma delas pega uma fase da Madonna. E aí, pra mim, tem duas drags que fizeram muito bem esse trabalho. A Crystal Method, que vai chegar à final. Pega a fase Madonna Ray of Light. E ela faz aquilo com humor e fica muito bom. E aí tinha a perfeita, impecável... Gente, spoilers de novo, tá? Que era a Gigi Good, que era uma das favoritas. Ela pega a fase da Madonna True Blue e está... Perfeito, ela se mexe igual a Madonna, assim, é um negócio, gente, incrível. Tá lindo. Veja pelo menos esse episódio, é maravilhoso. A Didi Good, inclusive, que chegou à final. Chegaram na final Didi Good, Crystal Method, Jada Essence Hall, que é o tipo de drag que eu gosto, e a Sherry Pie. Sherry Pie era uma drag gorda, mas que ela tem, durante o programa, teve um escândalo de má conduta sexual, várias denúncias contra ela. Então,
nossa,
ela não tá na final.
Eu lembro, eu acompanhei isso.
Sim, ela não tá na final.
Era pesado.
Mas ela não era uma... diga.
Você sabe me dizer como é que lidou com isso? Porque os programas, eles já foram pré-gravados, né?
A cada começo de programa, você vai ver, se você for assistir, tem um aviso do VH1 dizendo: esses programas foram gravados, a fulana vai aparecer. E tem uma coisa até interessante, que é um bafo inédito no RuPaul, né? Quando anuncia as finalistas, a Cherry Pie tá no palco, mas na edição a Ru fala, e as finalistas são Jada, se você é time, Jada Essence Hall, Paraná. Se você é time, Didi Good. Se você é time, Crystal Method. E ela não fala se você é time Cherry Pie, porque ela começa a ser ignorada e sumir da edição. Então, assim, nas situações em que precisava ela aparecer, porque senão ia ficar muito irreal, ela tava lá. Mas tinha um disclaimer no começo, avisando que eles mantiveram para que o programa fizesse algum sentido, né? E aí tem mais duas coisas, porque eu acho que o programa ficou cumprido, que eu queria falar sobre isso. E aí eu quero te fazer uma pergunta daí.
Vamos lá.
Prestar atenção em Hiding Closet, que ganhou Miss Simpatia, que é uma drag engraçadíssima. Ela tem esse... o chama diástema. Sabe essa falinha no meio
eu
que ela
amo,
tem?
Sim, aham.
Só que o diástema dela é enorme. E ela fala assoviando por esse diástema. E a Ru implica muito com o nome dela. E tenta sugerir que ela tem outro nome. Porque o nome dela é Hiding Closet, que é tipo, escondida no armário. Uhum. E aí, logo nos primeiros episódios, a Ru fala: viado, você não pode ter esse nome, pelo amor de Deus. E começa a inventar nomes pra ela. No final, ela não muda, fica com esse nome horrível. E tem também as convidadas. Esse programa, essa temporada teve convidadas muito legais. A Vendi voltou, muito engraçada. A Raven, da segunda temporada, voltou também. E aí tem a Whoopi Goldberg, no desafio de atuação, que tá muito engraçada. Tem a Leslie Jones, que é do Saturday Night Live e do Caça-Fantasmas, que ela tá muito empolgada que ela tá lá e ela fica muito feliz.
Aham. Uhum.
E tem um episódio da Chaka Khan. E aí eu marquei na pauta aqui pra não esquecer, que é: eu realmente acho o Ross Matthews hilário. Eu sei que as gays não acham, eu acho.
Eu gosto do Ross Matthews.
Não, as gays falam que ele não é hilário. Eu acho ele muito hilário. Aí eu queria te perguntar quais são as suas drags favoritas.
Se tem uma coisa que... como é que fala? Se tem uma coisa que tem crescido muito em RuPaul's Drag Race, são a importância dos convidados, né? Porque, assim, teve a Gaga. Sempre no primeiro episódio de cada temporada tem alguém muito bombástico agora, né? Teve também a Demi Lovato já, teve Christina Aguilera.
Comi uma bola aqui, mas nessa season, a convidada é a Nicki Minaj. É super legal.
A Ariana Grande, se eu não me engano, também.
Sim,
acho.
É muito legal. Então, assim, o programa também foi ficando... o programa já ganhou 13, 14 Emmys, né? Virou um fenômeno cultural e, inclusive, começou a haver uma... E aí, pra gente falar um pouco de cultura queer, que você puxou esse assunto há uns dois episódios desse programa, eu acho que esse programa, ele preserva a cultura queer nas piadas que eles fazem, nas referências que eles fazem durante a passarela ou durante os desafios. Então, eu reconheço frases de filmes, reconheço trechos de músicas.
Sim.
O tempo todo eles estão jogando referências. Então, isso é uma celebração da cultura queer. E...
sim, o Snatch Game sempre tem coisas muito legais. Por exemplo, o Snatch Game da Jinx Monsoon foi muito bom. Ela ganhou, tipo, merecidíssimo. E o caso é muito curioso. O personagem que ela fez é muito específico e é muito legal.
Sim, que é o Grey Gardens, né? Que é a família... A prima da Jack... a prima, entre aspas, pobre da Jack Kennedy.
Jack Yeo.
Que mora... da Jackie O, né, que depois virou Jacqueline Onassis, que mora com a filha numa situação terrível. Tem o filme, tem a série com a Drew Barrymore, que é maravilhosa, e é com a Jessica Lange. Isso é imperdível, Bi. Você já viu isso?
A série não.
Isso é imperdível. E tem o documentário, que você vê as duas, quem elas eram realmente. Isso é imperdível, tem que assistir. E aí, o que eu ia falar é que, e a Ru falou isso uma vez numa entrevista, porque eu assisto todas as entrevistas da Ru no YouTube, como o mundo hétero começou a se apropriar também da cultura do Drag Race. E aí inventaram aquele programa de dublagem. Nossa, lá, que o povo vai dublar as pessoas.
Gente, que horror.
Isso é uma espécie de apropriação. Não é. A RuPaul não inventou a dublagem. Mas...
Não.
Eu considero o Lip Sync Battle uma apropriação.
Eu também.
Tipo assim, e nem são as pessoas ganhando dinheiro com a nossa cultura, com as nossas coisas, sem dar os créditos, inclusive, né? Botando o Channing Tatum dançando de Beyoncé.
Aquilo é um horror.
E aquilo é muito legal. Não, aquilo é um horror. Aquilo é um horror.
É, exatamente. E aí, mas é isso, tipo, apesar de eu ter um pouquinho de preguiça de RuPaul's Drag Race hoje, é uma parte muito importante da minha vida, é uma parte importante da cultura, da nossa cultura, e assim, e formou uma geração de artistas, tipo, as drags que arrasam tanto aqui no Brasil.
Influenciou,
você me pergunta,
né?
Todas elas são inspiradas em RuPaul, Pablo Vittar, Gloria Groove, Lia Clark.
E eu acho, tipo, importante como elas têm uma visão crítica também do trabalho da Ru, e elas fizeram as drags delas, mas é óbvio que teve a influência, né?
Sim.
E aí você não me falou até agora quais são as suas drags favoritas do RuPaul's Drag Race.
Ah, minhas drags favoritas, eu fico com medo, as pessoas vão me zoar porque é tudo muito datado, né? Mas...
Mas nada vai ser mais datada do que uma das minhas favoritas. Duvido que você vai ganhar dessa.
Ó, eu gosto da Manila, gosto muito da Manila.
Amo.
Latrice Royale, eu gosto, eu amo a Latrice, gente, eu gosto tanto dela. Eu gosto.
Também, mas
gosto.
Ela foi muito cuzona no segundo All Stars que ela participou.
Ela participou do primeiro, não?
Participou do primeiro, depois ela voltou em outro All Stars, e aí não ouvia as críticas, ficava falando toda hora que ela era Latrice Royale, e ela travou, foi uma pena, ela travou. Ela faz uma participação no AJ and the Queen, a série ruim da Ru do Netflix. E você vê como ela é boa, como ela é engraçada. O episódio que ela aparece é muito bom.
Sim, gosto da Ben de la Creme. Gosto da... Sim, gosto da Trixie Mattel, que é tipo... Se não me engano, ela é da sétima temporada. E
tem um documentário dela na Netflix, né, Bi?
Tem. E, tipo, e pra mim a Violet ganhou porque alguém tinha que ganhar, porque aquela temporada foi muito ruim. E
aquela temporada é horrível,
tinha que ter,
né,
ganho. É. O Ben de la Creme, gosto. A Katia, eu adoro. Dessas novas, dessa atual, pra mim é Crystal Method, porque eu me identifico muito com ela, as montações dela são muito boas.
E ela
boas.
É esquisitona, né?
Sim, eu gosto de acompanhar. Eu acompanho, apesar de não ter assistido, a Plastic Tiara. Eu gosto dela.
Ela é muito legal. Eu amo, e eu estou muito feliz. Gente, a gente vai fazer um programa sobre o All Stars que tá rolando agora. Não deem spoilers pra gente, viu? Eu tô fugindo dos spoilers do All Stars. Provavelmente a gente deve fazer um programa comentando a final. Talvez, né, Bi? Não sei ainda.
É. Sim.
Eu amo que... Esse All Stars atual trouxe de volta Alexis Mateu. Eu amo essa drag, eu acho ela maravilhosa.
Ai, muito bom!
Bam! Muito bom. Bam! Bam! Eu amo, amo. Eu fiquei muito feliz que ela voltou. E eu assisti os primeiros episódios que você me mandou, o primeiro e o segundo. E, infelizmente... Gente, se vocês souberem de coisas que eu não sei, não me contem. Eu só vi os dois primeiros, tá? Ela evoluiu, está mais bem acabada a drag dela, mas tá do mesmo jeito. Ah. Então é engraçado, mas é meio repetitivo, sabe? Certeza que ela não vai ganhar.
Gente, sabe um babado que eu amei do All Stars? Quando a ganhadora da primeira volta pra tentar uma segunda coroa... Muito bom.
Que bafo que foi esse? Eu não lembro.
No All Stars 3, a ganhadora da primeira temporada de RuPaul volta. Tipo, ela ganhou
foi
uma temporada...
É a Bibi.
A Bibi, Zahara Benet.
É, a Bibi volta. Gente, isso foi um babado muito maravilhoso.
Foi. E nessa primeira, nesse novo All Stars tem a Ondina, né?
Nesse novo All Stars tem a Ondina. Não darei spoilers pra quem não viu ainda. E é isso. Não posso comentar, você não
pode. Só isso.
Viado, mas já tem uma hora de programa, gente. Será que a gente falou tudo que a gente queria?
Eu falei.
Eu também. Quero dizer que eu estou torcendo para Alexis Mateu no novo All Stars. Se ela já tiver saído, não me falem nas redes que eu vou ficar muito chateada.
É. Eu vou
assistir. Bi, como
All
que
Stars
a gente
também.
Te encontra nas redes sociais?
Eu sou @apenasdantas no Instagram e @dantas no Twitter. E você, Ti?
Eu sou @luxoeriqueza no Instagram e @twitter no Twitter. Estou, essa semana já voltei mais às redes, estou postando mais, então conversem comigo. Queria agradecer as pessoas que adoraram tanto o programa do Gugu, né? Teve uma repercussão muito interessante de como esse programa foi importante, de como foi importante a gente falar de nossa privacidade, com participações maravilhosas de Júpiter do Bairro, de Elo Bielo,
do Alex,
e o programa anterior também, que foi o de... Ah, e teve uma repercussão muito fofa e delicada, o programa que a gente gravou sobre o Estúdio Ghibli, as pessoas foram ver os filmes, e se sentiram impactadas e gostaram da nossa conversa. Eu queria agradecer todo mundo que comentou aí. Foi muito legal ler o comentário de vocês.
Sim, eu fico sempre muito feliz. Eu leio todos.
Eu também. Temos?
Temos. Até sexta-feira, gente.
Gente, é até sexta não, Bia. É até terça. Esse é o de sexta, não? Beijos.